Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Se nós analisarmos a vida de Paulo e as coisas que aconteciam a ele, do ponto de vista humano, era só confusão, só dificuldade, só dor, perseguição, naufrágios. Ele apanhava, era açoitado, era perseguido, precisou descer pela muralha, num cesto. Assim era a vida dele. Claro que devia ter os bons momentos, né? Mas o final da vida de Paulo foi ser morto. Ele foi executado. Acredita-se que com 40 e poucos anos, alguma coisa assim. O que acontecia com tudo isso? Qual era o objetivo de tudo isso? As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Eu estava tentando lembrar um versículo. Todas as coisas concorrem juntamente. Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Existem os dois lados. Uma, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus, dos que pertencem a Ele, e também todas as coisas que contribuem para o Evangelho, para a glória de Deus. E o detalhe naquela passagem de Romanos é que todas as coisas contribuem juntamente. Separadas, elas podem parecer bastante ruins ou negativas, ou que não trarão proveito algum. É aquela história do pão, né? Se nós comermos a farinha, o óleo, o sal, o fermento, essas coisas não são gostosas, são intragáveis. Ninguém gosta de comer uma colherada de farinha. Eu nunca experimentei, mas enfiar uma colher de farinha crua na boca deve ser muito ruim. Óleo também, óleo a gente sabe que é intragável. Fermento deve ser muito ruim, muito azedo, muito amargo. Mas quando essas coisas são colocadas juntas, misturadas, batidas, amassadas, o que também não é uma coisa muito gostosa, apanhar, como apanha a massa de pão, né? A gente sabe que ela apanha o tempo todo na hora de fazer pão. Quem já fez pão sabe que tem que bater bastante nela, tem que dobrar, enrolar, amassar, e ninguém gostaria de passar por essa experiência. E ainda vai para o fogo, passa no fogo, né? Ela entra no forno muito quente e fica ali no fogo. Mas quando sai o pão, todo mundo gosta de pão. E um pão quente, quem não gosta de um cheiro de pão quente, né? Vai à padaria, você sente aquele cheiro gostoso de pão quente, já dá vontade de tomar café. Todo mundo gosta de um pão quente, mas o que passou, o que aconteceu para aquele pão chegasse ali? Todas as coisas. Todas as coisas aconteceram. Mas elas só vão ter algum significado quando elas estiverem juntas e quando o processo estiver terminado. E muitas vezes nós não enxergamos que todas as coisas contribuam, nem para nós e nem para a glória de Deus. É evidente que a gente precisa tomar cuidado, porque não são todos os nossos erros. Então é importante entender isso. Porque então, vou errar bastante, assim, depois vai contribuir para a glória de Deus, vai contribuir para o meu bem? Não é isso. Cada vez que eu erro, eu tenho uma responsabilidade para com Deus. E a mão de Deus vai pesar contra mim também. Nós sabemos que o pecado jamais é algo que Deus aprove. Ele jamais vai aprovar o pecado. Mas no final das contas, depois de toda a perseguição que Paulo teve, depois de todas as dificuldades, de todos os problemas, inclusive dos seus erros, que ele teve também que colher o fruto deles, nós sabemos que tudo que alguém semeia, isso essa pessoa colhe. Colhe aqui, não é depois. Colhe aqui. Então todos os nossos atos têm consequências. Não são boas, são aqui. Mas no final aqui, elas acabaram, no caso de Paulo, contribuindo para o proveito do Evangelho. O crente, ele deve enxergar dessa maneira. Porque senão ele vai se desesperar na hora de comer a farinha, na hora de beber o óleo, na hora de comer o fermento. Ele vai achar que Deus não gosta dele, que não ama, porque são coisas ruins. Quando os irmãos de José o venderam e ele foi para no Egito, passou muito sofrimento, muita tribulação, e no final José reconhece que Deus tinha a sua mão sobre tudo aquilo. Deus era soberano em tudo aquilo. Ele chega para os irmãos temerosos lá em Gênesis, muito temerosos do que José poderia fazer com eles agora para se vingar. Mas José vira para eles e fala assim: vós intentastes mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Essa é a maneira de Deus agir. Se por um lado as circunstâncias podem ser causadas por outros, e por outro lado, por nós mesmos, e essas nós vamos também colher os frutos dela. E Paulo, por exemplo, ele não tinha feito o que o Senhor queria dele. Ele tinha ido para Jerusalém, né, me parece, que era quando não era para ir, alguma coisa assim, não me lembro bem as circunstâncias agora. Mas de qualquer maneira, no final ele sofreu pela escolha errada que ele fez, mas ao mesmo tempo Deus trouxe proveito disso. Então é sempre assim, Deus no final vai ganhar, não vai nunca perder. Nós sabemos que Cristo vai ter a primazia em tudo, Deus vai ter a palavra final em tudo. Na cruz, nós vemos o máximo em que pode chegar a derrota de um homem. Aquele que, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas desceu, se humilhou e até a morte de cruz. É o final, é o último ponto que pode chegar à derrota de um homem. E o que Deus fez da morte de Cristo na cruz? Transformou na maior obra que poderia existir, a obra de salvação, a obra para a glória de Deus. Tudo redundou em glória de Deus. Satanás devia estar muito contente quando viu aquele homem todo ensanguentado, pregado, morto ali, pendurado no madeiro. Mas não durou muito o contentamento dele. Logo o Senhor estava ressuscitado. E mais à frente ele estaria glorificado nos céus. E assim é com tudo com respeito a Deus. Quando nós entendemos isso, nós podemos adotar essa visão de Paulo aqui, de que todas as coisas que me aconteceram contribuíram, sim, para o maior proveito do Evangelho. Não foi uma desgraça. Deus, no final, acabou transformando aquilo em bem, e vai ir para a glória dele sempre. E vai ser sempre assim. E nós vemos aqui que Paulo fala no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo, porque não eram prisões por ele ter roubado, assaltado, feito alguma bobagem, não, eram prisões em Cristo, foram manifestas, foram conhecidas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Como assim? A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. O palácio do imperador em Roma tinha uma guarda, eu não sei como é que chama isso hoje, não sei se é serviço secreto ou alguma coisa assim, mas tinha uma guarda para proteger o imperador, proteger a família do imperador, proteger os empregados do imperador. Tudo o que dizia respeito ao imperador e ao palácio era cuidado por essa guarda pretoriana. E os prisioneiros, muitas vezes, eram algemados a um guarda. Ou, pelo menos, ficavam na companhia de um guarda, ou guardados por um guarda o tempo todo. E nós podemos imaginar um guarda chegando para Paulo e falando: o que você fez, Paulo? Não, eu estou aqui porque eu preguei a Cristo. Mas quem é esse Cristo? E aí Paulo já tinha uma conversa com aquele guarda. Aí trocava o turno da guarda, vinha outro. O que você fez, Paulo, que você está aqui? Você roubou? Não. Matou? Não. O que você fez? Eu preguei a Cristo. Por isso que eu estou aqui. Mas quem é Cristo? Pronto. Lá vai outro guarda ouvir o Evangelho. E cada um desses guardas da guarda pretoriana iria depois se encontrar com as pessoas que eles guardavam, da família real, e acabariam contando: olha, tem um cara lá na masmorra, na prisão, e ele está lá não porque ele matou, roubou, mas ele está lá porque ele pregou a Cristo. Mas quem é Cristo? Olha, ele falou que é o seguinte, aconteceu assim, daí cada guarda desse se tornava um evangelista dentro do palácio. E quando nós vemos o resultado disso, lá em Romanos, a gente pode, eu acho que é no capítulo, tem um lugar que ele manda saudações, em algum lugar aqui, se eu não estou enganado, ele manda saudações para os da família, os da casa de César. Eu não me lembro se é Romanos ou é outro, tem o versículo, eu não me lembro onde está. Mas de qualquer maneira, isso nos leva a entender que na casa de César, o que era a casa de César? A família do imperador. César não era o nome de uma pessoa, César era como Kaiser na Alemanha depois, era como faraó no Egito, César era o título. Era o título do imperador. E na casa, ou na família do imperador, muitos haviam se convertido. Como? Eles ouviram o evangelho. Algum guarda levou o evangelho, algum outro cristão levou o evangelho. E aqui Paulo mostrando então que as prisões... Hã? É, Filipenses mesmo? Filipenses 4, 22. É, exatamente. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem são esses santos da casa de César? São aqueles cujas prisões de Paulo tornaram possível eles escutarem a palavra de Deus, o evangelho, e se converterem no ninho da serpente, que era César, o imperador. Não sei se na época o César era Nero ou era outro, não sei que imperador. Sei que Paulo foi depois morto por Nero. Mas ali naquele lugar, onde era o foco, que depois em João vai falar onde está o trono de Satanás em Apocalipse, ali naquele lugar, Roma, a sede do império, Deus havia colocado, infiltrado lá, Paulo. É como quando infiltra um informante, né, numa quadrilha de bandidos ou alguma coisa assim. Deus infiltrou Paulo no próprio palácio do imperador, para mostrar que não existe nada impermeável à entrada de Deus e à mensagem do evangelho. E que maravilha nós sabermos isso, que nada pode deter a palavra de Deus e deter o que Deus quer fazer. E no versículo 14, ele mostra também que não foram só esses resultados diretos para os incrédulos que estavam escutando a palavra. Isso também, as suas prisões também trouxeram resultados para os irmãos. E muitos dos irmãos no Senhor, versículo 14, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Quando nós lemos a história da igreja, os exemplos de fé daqueles primeiros mártires, a gente vê que muitas vezes quando um morria queimado numa estaca, perseguido pelos romanos, né, que martirizaram muitos deles, outros começavam a se expor e se consideravam privilegiados quando eram presos e colocados na estaca para serem mortos, e morriam cantando hinos. Eu sugiro a leitura do livro A História da Igreja, do... se alguém lembrar o nome agora... Hã? Andrew Miller. A História da Igreja, do Andrew Miller. É muito interessante nós vermos isso. Como a morte de um, o suplício de um, de repente estimulava outros a saírem dos seus esconderijos, né? Saírem da sua toca, vamos dizer assim, e se expor. Acabam se expondo. Isso nós já vemos no Evangelho. Quando o Senhor Jesus foi preso, e os seus discípulos mesmo, que eram aqueles diretamente ligados a ele, se esconderam todos, né, fugiram, ficaram longe dele. Quem aparece em cena? Aqueles que antes eram discípulos ocultos de Jesus. Nicodemos era um deles, que nós vemos que ele foi antes falar de noite com Jesus. Ele defendeu muito assim, temerosamente, o Senhor no Sinédrio. Mas agora, na hora na pior situação possível, está Nicodemos publicamente dando testemunho da sua fé em Cristo para pedir o corpo de Jesus. E José de Arimateia, um que nós nunca ouvimos falar dele durante os evangelhos. Obviamente era um discípulo também oculto, né? Um discípulo sem se expor muito, mas na hora da dificuldade ele se expõe. E assim é a maneira como Deus costuma agir também com os seus.
Primeira Coríntios, capítulo 2. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aí continua falando, né? Nosso capítulo, Paulo está, em Filipenses, Paulo está falando daqueles que estavam falando, anunciando o Evangelho de forma indevida, né, que era por nosso capítulo de Filipenses. Eles pregavam por discórdia, insinceramente, pregavam por inveja, por porfia. E é interessante que aqui Paulo não está dizendo o que eles falavam, e sim como era falado. E em Coríntios, quando ele fala dele também, ele está falando não do que ele falou, mas como ele falou. Porque a tendência, né, do julgamento é muitas vezes somente aquilo que é falado, que é dito. Mas aqui ele está falando algo muito mais. Não é o que é dito, o que foi falado, mas como foi falado. Então esses que estavam aqui no nosso capítulo de Filipenses, eles estavam pregando a Cristo. Estão falando, pregando o Evangelho, mas como? Dessa forma. Por isso que eles estavam, como eles estavam falando, né? O que eles estavam dizendo. Podiam falar tudo certinho, bonitinho, mas a forma, a intenção, o espírito com que era falado, é que Paulo está chamando a atenção aqui. Então é interessante que nós podemos falar o Evangelho, ou falar a palavra de Deus na carne. Podia fazer a pergunta aqui assim: alguém pode falar a palavra de Deus aqui na Assembleia na carne? Pode, muito bem até. Porque é o espírito do homem. Por quê? Porque não é aquilo que ele está dizendo que é o problema, é como ele está dizendo. Então Paulo está chamando a atenção que quando ele esteve em Corinto, como, né, ele se portou no meio deles, a demonstração do Evangelho que ele fez, como ele fala mais para frente nesse capítulo, como um pai para os seus filhos. E aqui no nosso capítulo de Filipenses nós estamos vendo essas pessoas também que falavam a palavra de Deus para causar inclusive tripulação para o próprio Paulo. Uns falavam por inveja, outros por fia, outros insinceramente. Então nós vemos que é importante, né, a palavra falada, né? Nós dependemos do Senhor, né, para falar a palavra do Senhor, para que realmente ela tenha o seu objetivo, né, que a sabedoria humana não entre nisso. Porque senão só fica no conhecimento, né? Fica na, como o Paulo está falando em Corinto aqui, fica só na sabedoria humana, só fica no conhecimento, e ela não atinge as finalidades da qual a palavra de Deus foi dada a nós para alcançar a edificação. Então ela tem que alcançar, né, as nossas consciências, nossos corações. E isso como que é? Como? É como você vai falar a palavra de Deus. Se falar a carne, vai servir só para a carne. Agora, se nós falarmos a palavra de Deus pelo Espírito, aí sim ela vai alcançar a sua finalidade. O Paulo está chamando a atenção no nosso capítulo, voltando lá. Meus irmãos tinham muito mais coisas excelentes a se ocuparem do que, inclusive, com essas coisas que estavam acontecendo ali. Versículo 10 aí, no nosso capítulo, ele fala: para aprovar-lhes versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. O Darby coloca: para que aproveis as coisas mais excelentes. Então nós vemos que há algo sempre muito mais, né, nós temos em Cristo, né? Sempre é mais, sempre muito mais. E a negociação do inimigo é justamente fazer essas trocas, né? De passo em passo, ele vai trocando para que você troque o mais excelente pelo excelente, o excelente pelo melhor, o melhor pelo mais ou menos, até que você, de repente, você está no mundo aí e se dá conta disso, como é que eu cheguei aqui. Então, essas coisas nós temos que buscar, né, a sensibilidade no sentido de buscar as coisas mais excelentes. Então, tudo isso envolve, toca a dependência nossa das coisas do Senhor. Andar com Cristo. É a comunhão com Ele.
Quando Paulo fala aqui desses que pregam a Cristo, o sentido também é dentro desse próprio pensamento dele, de que todas as coisas contribuíram. Embora tivesse alguns que pregavam por contenda, por porfia, por fingimento, né, no versículo 18, eles teriam que dar conta disso a Deus. Do ponto de vista pessoal deles, eles dariam conta disso a Deus, por estarem pregando a Cristo, ainda que pregando a Cristo, mas com segundas intenções. Mas a conclusão que Paulo chega é: que importa? Se Cristo está sendo pregado, me regozijarei. Ele fala, mas que importa, versículo 18, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou de qualquer maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Não que ele esteja aprovando as maneiras erradas de Cristo ser anunciado. Não, de maneira nenhuma, né? Mas ele não está preocupado com isso, porque, na verdade, ele sabe que quem vai tratar disso é Deus e a pessoa que está pregando da maneira errada. Então, hoje, quando nós vemos, por exemplo, a cristandade hoje, na ruína em que se encontra, você liga a TV, tem lá um monte de pregador pedindo dinheiro, vendendo bênção, fazendo um monte de coisa. E no meio de tudo isso, alguns estão pregando a Cristo. Estão falando de Cristo e do Evangelho de Cristo, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Esse é o Evangelho, a mensagem do Evangelho é essa: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, creia em Cristo como seu Salvador. Essa é a mensagem. Ah, mas e todas as vendas, todos os carnês, os CDs, os não sei o que ele está fazendo, as bênçãos, as coisas? Deus vai tratar com ele. Agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, uma pessoa que escutou aquela mensagem de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e que é preciso crer nele para ser salvo, ela pode ser salva, porque Deus vai operar pelo Espírito Santo em cima daquela palavra. Pode ser falada por um cristão com segundas intenções, pode ser que o pregador seja realmente salvo, mas ele tenha segundas intenções, ele tem, busca poder, ou busca dinheiro, ou busca alguma outra coisa. Pode ser que esteja sendo falada por um incrédulo, mas que está naquela posição de pastor, de pregador, alguma coisa. Ele é mais responsável ainda na sua condenação, se ele não crê, porque ele é daquele, está entre aqueles que falou: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai falar assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, alguma coisa assim. E pode ser uma mula. Balaão foi exortado por uma mula, que Deus usou uma mula para falar com Abraão, com Balaão, perdão, com Balaão. Então, não cabe ao crente se preocupar muito com isso, porque é uma coisa que Deus vai tratar com essas pessoas. E o que Paulo faz? Nisto me regozijo, e nisto o quê? Em que Cristo está sendo pregado. Nisto me regozijo. Porque no final, no frigir dos ovos, Deus vai trazer glória para si, de uma maneira ou de uma outra. E em nenhum momento aqui, agora tem um ponto importante também, Paulo reclama. Ah, gente, veja o que está acontecendo comigo, olha como eu estou sofrendo, olha como eu estou preso aqui, isso aqui vai atrapalhar a minha obra no Evangelho. E tem esses também que estão aí pregando a Cristo, mas não são sinceros, isso é uma pouca vergonha, isso é tudo ruim. Não, ele não assume nenhuma posição de autopiedade, nenhum sentimento pedindo para que tenham dó dele. Pelo contrário, ele está se regozijando, ele está alegre com isso. E ele conta com as orações dos filipenses para a sua libertação das prisões, claro, porque ele também não quer ficar preso ali. Ele também gostaria de estar solto, mas ele conta no versículo 19, não está falando aqui de salvação da alma, porque Paulo era salvo. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E todas essas coisas juntas, esse óleo, essa farinha, esse sal, esse fermento, esse amassar, esse fogo, que contribuíam para o progresso do Evangelho, ele fala no versículo 20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu estava lendo um comentário, como Cristo pode ser engrandecido no meu corpo? Isso vale para cada um de nós, né? Nós temos um corpo, ele está falando do corpo humano aqui. Ele está falando do corpo dele, de carne e ossos, que Cristo ser engrandecido tanto pela vida, como pela morte. Tanto ele, enquanto ele continuasse vivo, quanto depois de morto. Nós sabemos que muitos mártires cristãos, a pessoa quando viu o corpo daquele mártir cristão, morto, muitos ficaram tão sensibilizados que podem ter se convertido com aquela visão. E Cristo foi engrandecido então por um corpo morto? Sim, é possível. Como Paulo seria também, que ele fala aqui dessa possibilidade de Cristo ser engrandecido pela sua morte. Mas e pela sua vida? Como Cristo pode ser engrandecido pelo meu corpo? Bom, eu tenho olhos para olhar o caminho que Deus está me indicando. Eu tenho uma boca para falar das coisas de Deus, para trazer glória a Deus, para levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu tenho mãos que podem se dedicar ao serviço de Deus. Eu tenho pés que podem andar também no caminho de Deus e podem levar, formosos são os pés, alguma coisa assim, né? Que levam o Evangelho da Paz, ou alguma coisa assim. Quão formosos são os pés. É uma passagem assim que leva o Evangelho da Paz. Eu tenho joelhos. O que eu faço com meus joelhos, né? Ah, eu cuido deles, passo creme, alguma coisa assim? Não. Eu tenho joelhos que eu, para orar, eu posso orar. Eu tenho ombros para suportar o peso, o fardo dos meus irmãos, para ajudar a carregar com eles. E eu tenho ouvidos. Muitas vezes nós achamos assim: ah, mas não tem jeito para falar, não tem jeito para pregar, não tem jeito para fazer isso, não tem. Mas tem ouvidos? Tem. Vai escutar alguém que está precisando falar. Alguém que está precisando confessar suas dificuldades, chorar no seu ombro. Eu tenho ouvidos para isso também, eu tenho que ter ouvidos. Então existe uma maneira de cada cristão também engrandecer a Cristo no seu corpo, enquanto aqui. E Paulo vai terminar depois falando do lucro que seria a sua morte, mas que ele fica aí entre uma coisa e outra, porque ele sabe que tanto pela vida ou pela morte, Cristo seria engrandecido.